Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, posso entrar aí? E você também pode entrar, já que você chegou, pode ficar. Tem muito assunto aqui, olha, a partir de agora, quem tem o que dizer de bom? E você, tem o que para dizer de bom hoje, hein? Tem aqui o chat, mas o que é que você tem para dizer de bom para o mundo hoje, hein? O que você está dizendo de bom para você aí, hein? Comece dizendo para você o que você tem de bom. Comece lembrando a si mesma, a si mesmo, o que é que você tem de bom. Olhe aí para dentro e veja todas as suas qualidades, todas as suas virtudes, todos os seus saberes que você precisa acordar para hoje, para usar agora. É isso aí. Bons pensamentos, bons sentimentos é que devem nutrir aí as suas ações nesse dia. É que devem alimentar a sua energia e o seu entusiasmo. E aí depois você vai pensando nas rotinas, naquilo que você já deixou para resolver hoje, como vai resolver do melhor jeito. Como você vai criar situações, como você vai criar ambiente para a realização daquilo que você quer fazer, daquilo que você precisa realizar. É isso aí. Hora de acordar você, hora de acordar o seu potencial, hora de acordar a sua vontade, hora de acordar seu sonho. É isso aí, acorda para sonhar. Isso mesmo. O sonho acordado é esse que pode virar plano. É isso aí, plano vira um projeto. E aí você vai adiante, aí você vai para cima, passo a passo para a realização. Vou nessa então, hein? Muito bom encontrar você numa segunda-feira. Saber que você está com muita disposição, com muita vontade. Ainda que nesse momento, muita gente, quem está aqui no programa ao vivo, nessa hora do podcast, do rádio, nessa hora aqui ao vivo, ainda está com a cama muito insistente segurando a gente. Mas olha, o dia está lindo. Não importa se onde você está, em que lugar do planeta esteja nublado, chovendo, sei lá, o dia está lindo porque você está viva, e você está vivo e é você que dá as cores para o mundo. Você é que pinta o mundo, é você que vai pintar a sua realidade. Vamos nessa então. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Comigo chegando aqui a Roberta, que apresenta a pauta positiva do dia, o Thiago no controle, Ulisses Galuti também, Davi Aguiar na transmissão para as rádios e compartilhamento, tantos agentes positivos que também transmitem nas suas redes, Facebook, YouTube, Instagram, tanta gente que nos ouve agora, mas eu não sei que agora é, porque nos ouve no podcast, quando esse programa é distribuído. Aliás, são mais de 200 mil downloads já do Feliz Dia Novo, desde que a gente começou essa etapa. Uma audiência construída na hora que você quiser. Mas que bom que você está aí. Já vou dar um alô para quem está com a gente. Mas vamos lá. Hoje é mais um dia para você ser a pessoa melhor que você pode ser. Hoje você vem para o mundo na sua melhor versão, muito melhor do que você sempre foi. Vai lá então, vem nessa com a gente, feliz dia novo, feliz dia todo. Dá o seu oi aí, Roberta.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Feliz dia novo, feliz dia todo, feliz segunda-feira, feliz semana. Hoje é 13 de setembro de 2021 no calendário cristão, ano 5781 no calendário judaico, ano 1443 no calendário islâmico e ano do boi no horóscopo chinês. Hoje começa a lua crescente. Quem está com a gente aqui é Daniel Carvalho Luz. E hoje, você sabe, é dia de insight e eu já volto com as notícias da pauta positiva e o astral do dia. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Deixa que eu toco. Tocar na banda. Vamos lá. Então já tem Daniel aí, mas o bom mesmo é que tem você com a gente no papo e já sabe, né? O chat aí tá para você escrever, para você comentar, para você perguntar, para você dizer aquilo que você bem entender. Afinal, é você que também participa dessa conversa, elaborando aí a sua realidade. Palavra-chave da agenda Atitude hoje é comunhão. Comunhão. Diz o educador, cientista, filósofo brasileiro mais reconhecido de todos os tempos na área da educação no mundo, Paulo Freire. Ninguém liberta ninguém. Ninguém se liberta sozinho. As pessoas se libertam em comunhão. Entendeu? É o famoso tamo junto. Tamo junto, então. É junto que a gente se liberta, é junto que a gente transforma, é junto que a gente vai mais longe. Pois é, quando o assunto é educação, tem que ter professor, né? Hoje é dia do nosso professor querido. Ele que é o autor do best-seller Insight, ele que é professor de várias instituições, de vários MBA, ele que é orientador, ele que é mentor, consultor de organizações, tem uma afinidade com RH, porque é isso mesmo, é educação constante para a produtividade, para a gestão. Professor Daniel Carvalho Luz, será que está tudo bem com a nossa conexão? Chega mais aí. Daniel Carvalho Luz, feliz dia novo, bom dia.
Feliz dia novo e muito bom dia. Segundou, né? Segunda-feira é o dia que a gente tem a oportunidade de fazer aflorar os nossos talentos, né? É o dia de trabalho, né? Então, colocar em prática aquilo que a gente gosta de fazer, né?
E aí, você que tá ouvindo a gente, adora segunda-feira? Tá com ânimo assim de segunda-feira? Tá como se fosse sextou aí? Tá na base do segundo? Tenho que fazer muita coisa hoje. Já diz o Aristóteles, né, Daniel? Felicidade é ter o que fazer. Eu adoro essa frase. Porque se a gente fica lá paradão assim, só vivendo internamente, só intelectual, daí a pouco dá um tédio, né? E depois dá culpa, né? Você tinha um monte de coisa para fazer, não faz. Só fica fazendo, imaginando e não vai para ação. Então o corpo não entra em atividade, como a ciência explica, né? Não desperta os hormônios da felicidade, né? Então não é que o Aristóteles, embora mais de 2000 anos atrás, mesmo sem conhecer tanto essa parte hormonal da gente... tratando filosoficamente, já intuía isso, olha, atividade produz aquele hormônio que produz felicidade, então pega para fazer. Daniel, opa. Você já viu alguma... Bom, antes da notícia, me diz uma coisa, hoje a gente tem uma história do Insight 1, que é o primeiro livro, né, que você trouxe para a gente, usando uma parábola do obstáculo, né, muito legal. Todo mundo sabe qual é a pedra que tem no caminho, né?
É isso aí.
Às vezes a pedra do caminho é uma pedrica do sapato, mas como incomoda, né?
É isso aí. Ah, e Irineu, é legal esse texto aí, eu gosto muito dele, eu gosto de ouvir na tua voz. E nada vem fácil, né? Como diz o velho ditado em inglês, né? No pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho. Então, o obstáculo faz parte da vida, é inerente da nossa existência ter obstáculos.
Você chama obstáculo de... Enfim, são desafios, mas às vezes são problemas mesmo, né? E também é clássico você, quando tem um problema, o problema é tão grande quando você não entra em ação, aproveitando o que a gente estava falando, o problema, quando ele está só na sua cabeça, ele é muito grande. Quando você põe ele na mesa, quando você olha para ele, ele se torna menor. Quer dizer, quando você enfrenta qualquer coisa, você já se reveste de um poder, né? Porque você coloca ele dentro de uma perspectiva da realidade, você tem capacidade de resolver. E eu gosto dos portugueses, se você não pode resolver, então deve estar resolvido.
É isso.
Se não tem solução, solucionado está. Então para de sofrer, parte para a criatividade, para as outras coisas, né?
É isso aí.
Mas, Daniel, então daqui a pouquinho eu vou contar a história do Insight, uma pedra no caminho, uma parábola legal para dar oportunidade de você usar a sua reflexão, trazer isso para a gestão, dar as suas dicas aí de como é que a gente acha dentro da gente estratégias para lidar com as dificuldades, com as adversidades. E isso é sempre legal falar, porque todos os dias a gente tem um desafio novo. Mas o dia acordou, a gente acordou com o dia... As notícias estão estampadas nos jornais, eu vou olhar nos portais, sabe lá o que eu vou encontrar. Vou ler as manchetes aí para ver se é notícia requentada, se é o mesmo de sempre, ou se é o desenrolar dos mesmos acontecimentos. Mas sempre tem notícia boa. Todo mundo produz histórias boas. Quem está acordado com a gente aí está fazendo uma história boa agora. Mas você viu alguma notícia aí para destacar, para começar com a boa notícia?
Eu vi, é uma notícia estimulante que a gente deve estimular as pessoas a aderir, né, a essa iniciativa, né? A boa notícia é o Setembro Amarelo. Faculdade faz evento online sobre saúde mental. Encontros serão transmitidos pela internet e buscam conscientizar a sociedade no mês de prevenção ao suicídio, né? E essa iniciativa foi tomada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC-PR, e que realiza essa campanha do Setembro Amarelo com uma série de eventos abertos, gratuito e online, né? Então é legal porque a população pode entrar no site lá e assistir vários professores, pessoas que têm uma expertise nesse assunto comportamental. Então essa é a boa notícia.
Então, a boa notícia é essa. Então, Setembro Amarelo, você também pode fazer alguma coisa. Os números são tristes do mundo todo, de jovens, inclusive, que cometem suicídio. Então, você aí, que tem estado de presença, veja, preste atenção nas pessoas que estão perto. Quem está com um comportamento diferente, silencioso demais, fazendo sempre abordagens negativas. É o contato, é uma presença, é uma reflexão, é um diálogo que promove o despertar para que essa pessoa saia desse ambiente sombrio, perigoso, que a leva cada vez mais fundo. Às vezes é uma circunstância desafiadora social, né, Daniel? Mas às vezes também é uma questão que pode ser tratada através do médico, de uma boa orientação, de um bom papo. Então, Setembro Amarelo, que é essa notícia que você destaca, é chamar a atenção para que a gente preste mesmo, observe a atenção redobrada em torno da gente, porque os números são muito tristes. Vamos lá, Setembro Amarelo, a gente também está nessa, a vida é importante e tamo junto. É junto que a gente recupera, se liberta de pensamentos sombrios também. Vou lá então olhar aqui para o primeiro portal de notícias dessa manhã, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu ver aqui, começando pelo jornal... Sumiu o meu portal aqui. Começando aqui pelo jornal O Globo. Vamos lá, manchete do jornal O Globo. Empresas criam frotas próprias para se proteger de novas greves de caminhoneiros. A questão não é frotas. Eu não sei se essa notícia tem muito fundamento, porque o grande problema é que são grandes as frotas no Brasil. Os caminhoneiros independentes, que têm seu próprio caminhão, são muito poucos. Eles não aderem a esses movimentos, não, que são bem organizados, partidarizados. A questão talvez seja outra. Empresários afirmam que incerteza eleva custos do setor produtivo. Planos de contingência passaram a fazer parte da rotina desde a paralisação de 2018. Porque a paralisação depende de você ter sua frota própria, seu caminhão próprio, ser um agregado. A questão mesmo é política. Outra manchete aqui, outro destaque aqui do Jornal Globo. Brasil vive a síndrome do borracheiro que não quer que a estrada seja consertada, diz o professor da Fundação Dom Cabral. Olha só que metáfora. Esse é o meu negócio, então não quero que melhore, não quero evoluir. Pois é, se o carro não furar o pneu, não tenho trabalho, então não é melhor não melhorar a estrada, que é o pensamento burro que ele está chamando a atenção. As pessoas preservam o seu negócio e empacam o desenvolvimento do país. E uma vez que a economia vai mal, todo mundo vai mal. Destaque aqui o professor da Fundação Dom Cabral. Bela Megali também, seu artigo, o trunfo que Aras acredita ter nas mãos para tirar o lugar de Mendonça no STF. É a disputa pelo lugar de juiz no STF. É um emprego vitalício, importante, eles disputam. Lauro Jardim também destaca, em reunião ministerial, Ciro prega a moderação e Damares a radicalização. Isso dentro do próprio governo. Ciro Nogueira, que é da Casa Civil, que é o representante do Centrão no governo, e a Damares, que tem esse fundamentalismo pentecostal que a gente conhece, chamando para radicalização. Tudo uma questão político-partidária, onde talvez a prioridade, o principal e o mais importante para o país fica de lado. Anselmo Góes, no seu artigo no O Globo, diz, com gasolina em alta, Rio vê onda de fechamento de postos de combustíveis. Golpes explodem e se diversificam na pandemia. Clonagem de WhatsApp, maquininhas e perfil fake são algumas modalidades. É isso aí, veja lá, hein? Presta muita atenção. Como as pessoas já sabem dos golpes e assim ainda caem em golpes. Aparece alguém pedindo um dinheiro, pedindo para depositar, porque está com problema. Não seja uma pessoa tão generosa assim de cara. Liga para ela. Olha, é você mesmo que me ligou. Vê um perfil, não vai clicando em tudo, não. Olha, o número é muito grande. Após novo teste, TSE reafirma a segurança das urnas eletrônicas. Está até uma campanha aí, lembrando aí para a gente acabar com esse assunto de uma vez por todas. Aprimorar, claro, sempre, mas não inviabilizar a nossa confiança nas eleições. Difícil mesmo é ganhar confiança nos políticos, né? Mas que a gente não perca confiança no processo eleitoral e nas instituições. Mas vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. A Roberta traz agora a primeira da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A profissão de cientista de dados é relativamente nova, mas os desafios para essa área já são imensos. Além de conhecer uma gama de novas tecnologias e conceitos, como visualização de dados, machine learning e inteligência artificial, o cientista precisa ajudar companhias que estão acumulando cada vez mais dados para suas estratégias de operações, produtos e serviços. Por isso, um projeto da Purdue University nos Estados Unidos tem usado pesquisa, inovação e empreendedorismo para que os cientistas de dados saiam da academia aptos a encontrarem soluções para as necessidades reais das empresas. Conheça o The Data Mine e veja como a instituição prepara as novas gerações de cientistas de dados para o trabalho do futuro.
Pois é isso aí. Cientistas de dados, uma das profissões importantes aí para o futuro. A gente que está tão preocupado, muita gente preocupada aí. Como é que vou sobreviver? Qual é a minha profissão do futuro? Observe as tendências. Não tem hoje como não se alfabetizar a partir dos dados, certo? Essa é a linguagem, a nova alfabetização. Vai aprender inglês, chinês, mandarim, vai aprender outras línguas? Ok. Mas precisamos todos hoje aprender a educação a partir dos dados, do algoritmo, do desenvolvimento. Essa é a nova linguagem. Vamos dar um alô para quem está com a gente nessa manhã aqui. Deixa eu dar um oi para quem começa o dia com o Feliz Dia Novo aqui. Tainá Souza, bom dia, bom estar com você, que legal que você está aí também. Márcio Ribeiro, feliz Semana Nova, é isso aí. Brediato Bre, quem vem para a fila da frente todas as manhãs com a gente. Charles Bart Lucena, feliz Dia Novo. Célia Arruda, bom dia. É isso aí, bom dia para você que acorda em qualquer lugar do mundo. Rosa Deise, Nair Cardoso, qualquer lugar do Brasil, do mundo, qualquer horário. Patrícia Crisóstomo, diretamente do Butantã, São Paulo, o glorioso Butantã. Carlos Alberto Machado também, bom dia a todos. Marcela Amaral, um abraço. Marcela Brown está aí mais uma vez com a gente, sempre acompanhando. Feliz Semana Nova. É isso. Jaqueline Cacilhas, corretora, te ouço por 16 anos ou mais. Ô, Jaqueline, que bom ter você aqui também, que bom que você achou a gente. Ajuda a gente a divulgar aqui. Bel Lima, que bom, quem está no rádio aqui, todo lugar é a nossa rádio agora. Walter Molaia, boa semana também para você. Alex Rodrigues, olha, a internet e todas as plataformas agora é a minha rádio, é o Feliz Dia Novo. É a Rádio Positiva, direto de Balneário Camboriú. A Ana Valença, tanta gente que começa o dia com a gente. É isso aí. Ela diz que é carioca, mas mora em Brasília, né, Jaqueline? Mora em Brasília, aí onde está a temperatura esses dias. Direto de Embu das Artes também, o Flávio Silva, a Elizabeth Tomás. E a frase musical, vai pensando aí. Vou lá para a rádio, não deixo vocês não. Beijo grande. Pois é, tem a rádio lá no aplicativo que está transmitindo a gente também, a radiopositiva.net. Djalma da Silva, só alegria. Meu querido amigo também de tantos anos. Bom dia, Daniel. Feliz dia novo para todos nós. Um abraço, dirá a Zizamiralva Costa, a Helena Gomes também. Ó, muito bom ter você aqui ao vivo já acompanhando a gente. E a Yara Santos, deixa eu falar aqui da frase musical do dia. Qual é a frase musical do dia de hoje que eu vou destacar para você? Será que eu separei a frase musical? É claro que separei. A frase musical do dia é do Lupicínio Rodrigues, um cara que cantou a fossa de um jeito... Até para falar da felicidade, ele lida com a tristeza, mas é assim mesmo. Você lembra dessa música aqui, ó? A minha casa fica lá de trás do mundo, onde vou em um segundo quando começo a cantar. Na verdade, eu começo a pensar. O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a cantar? Aí sim, canta comigo agora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu... hein? Como é que tá aí? É, a gente, para falar de felicidade, lida com a nossa melancolia. Mas é assim que funciona mesmo. Você vai ser feliz cantando música triste, que é o jeito de elaborar suas angústias aí. Ó, vai cantando aí. Se você tem outra música para tocar na sua cabeça, deixa tocando, que ajuda a limpar aí. Vou aí com a Roberta pro Astral do Dia e já volto com o momento Insight aqui na segunda-feira, que tem a presença de Daniel Carvalho Luz no papo. Manda aí o Astral do Dia, Roberta. Já eu volto a falar com você que está no chat.
Nesta segunda-feira, inicia-se um período em que as coisas começam a ficar mais aparentes e objetivas. Com isto, tudo pode ser melhor analisado e trabalhado com clareza e determinação. Entretanto, esta maior exposição pode provocar conflitos e desacordos. Esta semana é bastante propícia para fazer escolhas, para investir energia no que quer se ver realizado. Este não é o momento para desistir de seus planos, mesmo que haja alguma dificuldade aparente. É hora de se fortalecer e concretizar seus projetos. Pontos fortes: entusiasmo, inspiração, franqueza. Pontos fracos: ansiedade, impaciência, dispersão. Astral do Dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Info, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para sua folha? Com segurança, Folha Fácil G-Info, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Info, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Momento Insight, texto adaptado do livro de Daniel Carvalho Luz, o best-seller. Um certo grau de oposição é importante para uma pessoa. As pipas sobem contra e não a favor do vento. O único obstáculo para a águia poder voar com mais rapidez e desenvoltura é o ar. Entretanto, se o ar fosse retirado e a orgulhosa ave tivesse que voar no vácuo, cairia instantaneamente no solo, impossibilitada de voar, você sabe. O mesmo elemento que oferece resistência ao voo é também a condição de voo. O principal obstáculo também que um barco a motor tem que enfrentar é a água contra a hélice. Entretanto, se não fosse essa resistência, o barco não sairia do lugar. A mesma lei que sustenta que os obstáculos sejam condições para o sucesso se aplica à vida. A vida humana, a sua vida, pode ser também o seu calo, pode ser a pedra no seu sapato. A vida livre de todos os obstáculos e dificuldades reduziria a zero todas as possibilidades e fontes de energia. As condições também para você criar a sua resistência, a sua musculatura para suportar os desafios maiores que você vai encontrar na sua trajetória de evolução. A vida livre de todos os obstáculos e dificuldades reduziria a zero todas as possibilidades e fontes dessas energias. Elimine os problemas e a vida perde a oportunidade de ser melhorada, de revelar o que existe de melhor aí dentro de você. Conta-se que há muitos anos, uma lenda, um rei colocou uma pedra bem grande, no meio do caminho, no meio de uma estrada, e escondeu-se para ver se alguém tentaria tirar a pedra do caminho. Ricos mercadores e cortesãos passaram pela estrada e simplesmente ignoraram a pedra, ou contornaram a pedra. Muitos reclamaram, até culpando o rei pela má conservação da estrada, mas nenhum fez qualquer tentativa para tirar a pedra do lugar, para remover aquele empecilho. Então veio um camponês com um balaio de verduras. Chegando onde estava a pedra, ele estranhou. Então ele fez o quê? Colocou o balaio no chão e tentou remover a pedra para a margem da estrada. Depois de muito esforço, ele até conseguiu. Colocou a pedra de lado, tirou a pedra do caminho. E quando foi pegar então de volta o seu balaio com as verduras, o camponês viu uma bolsa, uma bolsinha no chão, no lugar onde tinha removido a pedra. A bolsa continha muitas moedas de ouro e uma mensagem do rei dizendo que as moedas pertenciam a quem tivesse tirado a pedra do caminho. O camponês aprendeu, então, o que muitos jamais entenderam. Em cada obstáculo surge uma oportunidade. Por isso, quando tiver algum problema, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Reaja. Tome uma atitude. Se não puder passar por cima, passe por baixo. Passe através. Dê a volta. Vá pela direita. Vá pela esquerda. Se não puder obter o material que você precisa, vá procurá-lo em outro lugar. Se não puder encontrar, substitua, experimente outro tipo de material. Se não puder substituir, improvise, invente, inove. Isso aí, desperte o seu lado criativo, porque eu tenho certeza, você vai encontrar a solução se tiver disposição. Há dois tipos de pessoas que nunca chegam a lugar nenhum: as que não querem fazer nada e aquelas que só inventam desculpas. É, as que não querem fazer, as que inventam desculpas, talvez aí uma terceira pessoa. Aquelas que acham que o problema não é delas, aquelas que ficam sempre esperando que alguém faça alguma coisa. Isso serve para tudo, né? A gente sempre espera que alguém faça alguma coisa. Argumento adaptado do livro Insight, de Daniel Carvalho Luz, que está aqui com a gente nesta segunda-feira para mais argumentos do Insight. O livro das atitudes criativas, atitudes vitoriosas. E aí? Enquanto isso, vai pensando, qual é a pedra que você tem que tirar do caminho? Parece.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
E aí, hein, Daniel? Tanta pedra no caminho, qual será a pedra no caminho? Às vezes eu acordo assim, ou nem sempre na hora que eu acordo, mas assim, o grande problema meu sempre sou eu mesmo. Esse é um problema difícil, né? Quando a pedra do caminho, você fala assim, não, sou eu mesmo. Sou eu que esqueço, sou eu que deixo de fazer, sou eu que fico adiando, sou eu que não enfrento. Porque sempre tem um caminho pra gente vencer. Como é que eu venço o maior problema que existe? Como é que eu passo por cima de mim mesmo, hein?
É, Irineu, algumas vezes somos nós e outras vezes, naturalmente, a gente encontra alguns obstáculos, né? Algumas pedras no caminho, que nem sempre e necessariamente é culpa da gente. Mas é dever da gente remover a pedra, né? Remover o obstáculo, né? Resolver o problema, agir. Né? Essa é uma das coisas interessantes. Mas talvez o grande favor, o grande aprendizado, a grande bênção, né, da adversidade foi Heródoto, filósofo grego, que disse: a adversidade tem o efeito de atrair a força e as qualidades de uma pessoa que as teria adormecido na ausência dessa adversidade. Então, a adversidade ela faz com que a gente faça aflorar virtudes e forças e potenciais que a gente não teria, eventualmente, se não tivesse a adversidade.
É, pô, a gente, quando entra no jogo, é pra jogar, né? É, a gente sabe que vai ser exigido. É, e é uma alegria também participar do jogo. A gente tem que entender isso que você disse aí. A gente tem que despertar os talentos. Tem que aprender a driblar. Tem que aprender a ter um... a fazer passe, a receber passe. Você está no jogo, você tem que estar preparado, né, para outros talentos e ver como é que você evolui conjuntamente. Mas se você não entra no jogo, se você não quer entrar no jogo, você nunca vai desenvolver esses talentos, porque você não pratica, né? Você não chama a bola.
É. É como você leu no texto, né? Vida sem obstáculo não tem crescimento, né? Então, é necessário, para que haja crescimento, que tenha esses obstáculos. Agora, tem as maneiras da gente vencer esses obstáculos, né? Eu, por exemplo, sempre que alguém me procura para desabafar ou para pedir um esclarecimento, uma ajuda, uma orientação, eu sempre digo o seguinte, ó, primeiro, deixa a vergonha de lado, não tenha vergonha do que passou, do que está lidando, o que está acontecendo. E parabenizo pelo fato da pessoa ter vindo pedir ajuda, ou seja, a gente tem que ter coragem para pedir apoio. E, Irineu, sempre que a gente pede apoio, sempre vai encontrar pessoas dispostas a ajudar. Ao longo da minha história, passei por diversos momentos difíceis e sempre encontrei alguém que estivesse disposto a ajudar. Pessoas empáticas, pessoas que têm, inclusive, isso como missão, né? Fazer a diferença positiva na vida das pessoas e dar uma contribuição. A contribuição pode ser, naquele momento, uma palavra que vai te confortar, um abraço, uma orientação, um ensinamento. E o mais importante, né, que é a gente aceitar ajuda. Se eu pedir ajuda, né, porque tem gente que pede ajuda, depois você dá o conselho, dá a orientação, ela despreza, né? Então, aceitar a ajuda. Você pediu, agora tem que aceitar, né? Então, eu acho que talvez a maneira de vencer os obstáculos e crescer passa por, no mínimo, essas três coisas. A gente não deixar a vergonha de lado, pedir ajuda e aceitar a ajuda.
Você sabe que, falando aí no tamanho dos problemas, né, porque eles são muito grandes dentro da cabeça da gente, o Norman Vincent Peale, que você conhece bem, um autor fundamental nessa linha de desenvolvimento pessoal lá, há mais de 80 anos, ele diz também que você tem que fazer o seguinte, enfrentar seus obstáculos e fazer alguma coisa em relação a eles. Você descobrirá que eles não têm metade da força que você pensava que eles tinham. É uma satisfação muito grande quando a gente enfrenta e a coisa começa a ganhar os contornos de solução, que a gente passa a ter o protagonismo na solução. E experimentar isso é muito importante, mas você só não experimenta isso se você ficar esperando a coisa resolver-se sozinha. Não tem saída, né? Tudo está no movimento e a gente tem que entender essa força de oposição, vai, essa força negativa, essa diversidade, esse problema que parece contrariar a gente, como essa chance de despertar. E como fazer isso, hein, Daniel? Como é que a gente chega pra gente e fala assim, vai lá, cara, vai, mostra a cara, chama, pede a bola, aceita o jogo. Como a gente lidar com esse ânimo interno, hein?
É isso aí. Eu tenho algumas dicas para superar a adversidade, né? E até no final quero falar de pelo menos 7 dicas. Mas agora vamos começar, né?
Tá.
Primeiro, ó, esteja atento e aceite que a adversidade é inevitável na vida, né? Como foi lido no texto, né? E aí tem as ilustrações, a metáfora da águia que precisa do vento contra, né, das pipas que precisa do vento contra, do barco que precisa da resistência da água para que a hélice consiga gerar o impulso. A vida tem isso, né? O crescimento vai exigir, em alguns momentos, algum tipo de resistência para que a gente extraia dali algumas lições, né? A segunda dica é que a gente tem que começar a construir os nossos recursos internos, né? O que é recurso interno para vencer a adversidade?
começa com um pensamento positivo, começa com reconhecer o nosso potencial, começa com, por exemplo, ter um propósito, porque quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um objetivo, e aí vem o obstáculo, você se concentra no objetivo, se concentra no propósito, fica muito fácil você seguir adiante, né? Terceiro é construir os seus recursos externos, né? E aí é a rede de amigos, são os colegas, né? São os recursos que muitas vezes estão disponíveis para a gente, como, por exemplo, a nossa conversa, que é uma conversa nutritiva, acaba sendo um recurso externo para quem muitas vezes está enfrentando alguma dificuldade, né? E tem aquele velho ditado do Nietzsche, né? Aquilo que não mata nem sempre faz você mais forte, né? Mas é verdade, eu acho que assim, tem coisas que vêm e a gente tem que assimilar que aquilo é para a gente crescer, né, Irineu? E tem as nossas histórias, né, que a gente conta aí todos os dias, tá disponível na internet, no livro Insight, nas narrações que você já fez, né, pessoas que superaram adversidades, como Helen Keller, Winston Churchill. Outro dia eu li a história da J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, né? Poxa, que inspiradora a história dessa mulher, né? Então, tem tanta gente que superou a adversidade, que deixou as suas histórias como fonte para a nossa inspiração, para quando vier a nossa adversidade, a gente saber como se sair bem.
Quer ver um filme ou um livro sobre adversidades? Ele tem aquelas fantasias do século XIX, né? O Conde de Monte Cristo.
Por exemplo.
Uma trajetória, né? Você olha e fala assim, agora acabou. De repente ele surge do nada lá, escala de novo. Daqui a pouco sempre tem adversidade, mas aqueles romances quase juvenil, né, Daniel? Mas ele...
Pois é, bem
isso, né? Tem horas que assim, agora acabou. E o cara ressurge do nada, né?
Foi um dos livros que eu li na minha juventude, reli outras vezes, assisti o filme umas três ou quatro vezes, mas ele tinha um propósito, né? Embora o propósito dele não fosse tão nobre, que era a vingança, mas ele enfrentou todas as suas adversidades por conta do seu propósito, né?
Vamos tirar a vingança do lugar, a gente sabe que todos os sentimentos, ele tem um papel. Não vou dizer a vingança que ele está ali no... Ele está na lista dos vícios humanos, que não é uma coisa muito legal, porque a gente sabe que a gente adoece com a vingança. Mas aqueles sentimentos como raiva, como a indignação, isso também potencializa você para um propósito que é justo também. Você está indignado, está assim, aquilo te fortalece e você vai enfrentar aquela adversidade com a energia da raiva, não é com o ódio. Né? O ódio é outra coisa. Também já entra naquele caminho dos vícios dos vícios humanos. Mas é isso aí, é o propósito, quando você tem algo que vale a pena lutar, o porquê lutar, quando você acha a causa, é impressionante como isso é um combustível. Então, se você está com uma dificuldade, eu, qualquer um, acho que é pensar isso. Se eu resolver isso, qual é o benefício? Que esforço eu vou ter que fazer para passar por esse caminho? Ou o que eu tenho que assumir, o que eu tenho que admitir, que verdade eu tenho que entender para usar isso como plataforma para esse salto? Porque você não pode ficar empacado diante de um problema e depois passar o tempo e você pensar assim, poxa vida, seria tão fácil se eu fiz por aqui, se eu fizesse aquilo, mas aí já passou o momento. Então, obstáculos sempre vão existir. Faz parte da gente, nosso desenvolvimento se deu por causa dessa força contrária, é a dinâmica da mecânica, né, Daniel? É a dinâmica do movimento, essa de enfrentar a oposição. Quando a gente fala de ideias também é assim, você tem uma ideia vigorosa, intelectual, de um estudo, e vem alguém e te apresenta uma outra concepção, uma outra ideia dentro de uma mesma... De uma mesma situação, vai? A solução para um mesmo problema. E a gente admitir que a outra ideia é superior também é um jeito de passar por um obstáculo. Para você não perder tempo com uma ideia que é mais fraca. Isso chama honestidade intelectual, né, Daniel? Você fala, olha, eu reconheço a força do outro, assino embaixo essa força e embarco nessa força porque ela me enriquece. Ô, Daniel, Pensa aí, então, nas outras dicas para a gente. Eu vou dar uma olhada aqui no portal de notícias, ver o que está acontecendo lá fora. O pessoal aí também toma uma água. Vai comentando aqui com a gente. Já já dou um oi aqui. Quem quiser falar alguma coisa, diz para a gente aqui no chat. O Daniel já volta. Eu vou ali olhar para mais notícias, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos olhar aqui para o portal do Estadão, qual é o assunto. Marcelo de Moraes, palanque plural é bom para a oposição, mas faltou o povo na rua sobre o movimento de ontem, chamado pelo MBL e o Vem para a Rua. Na verdade, não foi tanta gente para a rua assim. As esquerdas não se alinharam totalmente por causa dessa incompatibilidade conceitual, ideológica, em relação ao porquê ir para a rua com quem, né, defende posições onde não existe afinidade. Então, outros movimentos vêm por aí e é assim que se constrói a democracia. Cada um vai para a rua dentro da sua pauta e todos defendendo aquilo que é o principal, primordial, que é o maior valor que temos, que é a democracia acima de tudo. Democracia acima de tudo. Vamos lá, outros assuntos aqui. Após 40 anos de amizade, ex-deputado Alberto Fraga se afasta de Bolsonaro, tudo por causa da dor. O coronel da reserva da PM do Distrito Federal e expoente da bancada da bala perdeu a esposa por complicações causadas pela Covid e se ressente, ficou magoado pelo tratamento dispensado pelo amigo presidente. Editorial do Estadão, Congresso não consegue se concentrar em temas complexos. Por que chegamos a isso? Pergunta o editorial do Estadão. Pois é, a pauta fica contaminada por coisas não importantes. Aí o Congresso, onde a gente deve ter as soluções do ponto de vista de leis, de aprovação, de políticas públicas, fica aí perdido em questões partidárias, questões de defesa de um lado ou de outro, e as coisas não avançam, as que são importantes. É possível construir um mundo sem lixo. Veja 6 medidas para começar já. Tá aí uma matéria legal para você ler no Estadão, porque essa é a boa notícia. O que que você faz para ajudar o planeta? A CPI, juristas vão apontar crimes de Bolsonaro e no combate à pandemia. Parecer tem mais de 200 páginas e será entregue a senadores nessa semana. Luiz Carlos Trabuco Cap, a melhor solução para o mundo é a paz. A melhor solução para tudo sempre será a paz. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz mais uma agora da pauta positiva.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Você acha que está perdendo tempo quando está se divertindo? As pessoas que concordam com essa crença não apenas desfrutaram menos do lazer, mas também relataram resultados de saúde mental piores. Sentir que o lazer é um desperdício e é improdutivo pode levar a menos felicidade e a níveis mais elevados de estresse e depressão. Está cheio de pesquisas mostrando que o lazer traz benefícios para a saúde mental e que ele pode nos tornar mais produtivos e menos estressados, disse a professora Celine Malcock, da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Vivemos em uma sociedade global e há pessoas em todos os lugares que ouvem as mesmas mensagens sobre como é importante estar ocupado e produtivo. E uma vez que você acredita nisso e internaliza a mensagem de que lazer é um desperdício, os resultados do estudo sugerem que você ficará mais deprimida e menos feliz. Os pesquisadores demonstraram também que não é fácil mudar as crenças das pessoas sobre o valor do lazer.
Pois é, vamos pro lazer, divirta-se fazendo o que você tem para fazer. Para aqueles que acreditam que o lazer é um desperdício, pode ser útil apenas pensar sobre as maneiras produtivas pelas quais as atividades de lazer individuais podem servir aos seus objetivos a longo prazo, viu? Em outras palavras, conecte cada atividade de lazer a algo que você deseja realizar. A visão negativa de lazer parece estar disseminada em todo o mundo. Um estudo que comparou pessoas nos Estados Unidos Índia e França, descobriu que os franceses tinham menos probabilidade do que os moradores dos Estados Unidos e da Índia de acreditar que o lazer era um desperdício, o que é consistente com os estereótipos culturais. Mas, para aquelas pessoas na França que desprezavam o lazer, os efeitos negativos foram os mesmos. Pois é, diversão é importante. A gente fala aqui de várias técnicas, seja as pausas e tal, mas se você não dá para o seu cérebro alguma diversão, ele vai ficar travado, vai ficar dentro da caixa. Isso que os especialistas estão chamando a atenção. Então, diversão não é desperdício. Já dispersão, quando você perde tempo com aquilo que não vale a pena, que não traz benefício nenhum, como é o que acontece com todo mundo atualmente, quando a gente fica muito tempo nas piadinhas do celular, acompanhando canais que não trazem absolutamente nada de produtivo, que disseminam o veneno, ou coisas que realmente não acrescentam absolutamente nada, aí sim. Isso não é diversão, isso é dispersão, isso sequestra o seu tempo de coisas nutritivas e produtivas. Mas olha, divirta-se para ser mais produtiva, para ser mais produtivo. Vamos voltar a falar com o Daniel Carvalho Luz, que hoje aqui é dia de Insight. E a gente está falando de obstáculos. Você tem obstáculos pela frente? Você tem problemas pela frente? Você tem desafios? Pois é, é bom que você tenha, porque você cresce com eles, você aprende com eles. Certo, Daniel Carvalho Luz? Empreendedores, diz aqui, são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculos e oportunidades, e são capazes de transformar ambos em vantagens, certo? Transforme obstáculos em oportunidades. Como transformar obstáculos em oportunidades, Daniel Carvalho?
Pois é, né? Aliás, tem uma frase do Thomas Edison que diz que o obstáculo, na verdade, é uma oportunidade travestida com roupa de trabalho, né? Ou seja, ela tá vestindo roupa de trabalho. Então, aquilo que eventualmente pode ser um grande problema, se você mergulhar nele com disposição, com as ferramentas apropriadas, certamente você vai transformar aquilo numa oportunidade, ainda que seja a oportunidade de aprender alguma coisa, né? No mundo corporativo, né, nos problemas do dia a dia do mundo corporativo, existe uma série de ferramentas, e tem algumas até que dá para a gente usar na nossa vida pessoal. Eu me lembro quando trabalhava na área de qualidade, a gente tinha lá as ferramentas de solução de problemas ou ferramentas de resolução de problemas. E uma delas eu uso na minha vida pessoal, que é o famoso 5 porquês. Né? Quando você tem um problema, você pergunta por que aconteceu. Né? E aí você vai encontrar uma resposta, aí você pergunta de novo por quê. Né? Então, ele vai perguntando por quê, até você chegar numa solução. E tem aquela outra lá, que é o famoso 5W2H, né? É a abreviatura de inglês, né? Do quando, quem, como. Então, quem fez, quando fez, como, onde, quanto vai custar. Sim. A gente perguntar, né? Normalmente a gente encontra qual é o problema. E quando você sabe qual é o problema, qual é o obstáculo, 50% já está resolvido, porque você já identificou o problema, né? O duro é quando a gente não sabe qual é o problema, entendeu? Aí a coisa complica, né? Mas eu queria, assim, encerrar, Irineu, falando aí de 8 dicas de como vencer os obstáculos e sair fortalecido, né? Bom, primeiro
Lá, então, ó, atenção, você anota aí, vai dar tempo para você registrar. Tem 8 dicas aí, ó. Vamos prestar atenção, vamos mastigar com o Daniel essas 8 dicas. Manda lá. Primeira dica, Daniel.
Primeira dica, aceite os problemas como parte da vida, né? Se você trabalha, terá dificuldade no trabalho. Se é casado, terá dificuldade no casamento. Se tem filhos, terá dificuldades com os filhos. Então, a gente tem que aceitar isso daí. Segunda dica, veja a situação sob diferentes perspectivas. Em vez de ficar pensando somente nisso,
expanda a visão para outras áreas da sua vida. Veja quanta coisa boa você tem, né? E aí não fique só concentrado no único problema. Veja as coisas boas para manter você energizado. Tem coisas que estão dando certo na sua vida, que é motivo de alegria. Então não fique triste simplesmente por causa de um problema.
Pois é, isso aí é uma das coisas da psicologia positiva, né? Se você ficar olhando só para o problema, só para as suas fraquezas, só para as suas fragilidades, você não fortalece a sua musculatura, o que você tem de bom, né? As suas qualidades estão aí também. Então são elas que vão fazer você superar aquelas dificuldades, aquela fragilidade. Vai lá para a terceira dica, Daniel.
Pois é, a terceira dica é exatamente isso que você falou, né? Mantenha a positividade, né? É importante sempre analisar o lado positivo do ocorrido e o proveito que você pode tirar disso daí. Quarta dica, encare como uma oportunidade de aprendizado, né? Quando algo indesejado acontecer, Irineu, pergunte-se, né, qual a lição que tiro disso para que isso não aconteça novamente no futuro. Quinta dica.
Não, já antes de você ir para a quinta dica, qual a lição que eu aprendo? E também não terceirizar... Né? Por que acontece? Não terceirizar. Você, qual é a minha participação para que esse negócio tenha dado errado? Porque senão a gente comete o mesmo erro lá na frente, né?
Exato. Ah, e qual é a minha participação para reverter essa situação, né? E não delegar os outros, né? Que é
isso.
O teu problema são os outros que tem que resolver, né? Quinta dica. Mantenha o comprometimento. Não desista na primeira dificuldade para solucionar o problema. Sim. Simplesmente continue indo. Toda grande conquista, entendeu? Ela passa por vencer grandes obstáculos, né? Então, comprometimento, né? Sexta dica: pare de se fazer de vítima. Então, tem gente que esse tipo de comportamento vitimizado, ele não leva a lugar nenhum, né? Tem gente, ó céus, ó vida, eu nasci para sofrer, eu nasci para ser pobre, eu nasci para levar porrada, eu nasci... Cara, isso daí é um comportamento vitimista, né? E o sétimo, eu acho que é o mais importante, cara, é tomar atitude, cara, né? Então, para de reclamar, para de sofrer, toma uma atitude e caminha, essa é a sétima dica, e caminha para o oitavo, né? Peça ajuda quando você perceber que não consegue mais sozinho, né? Inclusive ajuda profissional. Hoje nós temos mentores, nós temos coaches, nós temos aí conselheiros, os nossos familiares, sempre tem alguém disposto a ajudar, como já foi falado anteriormente. É isso. Você
sabe que o nosso amigo aqui entrou aqui no WhatsApp, o Augusto Cury, que você conhece bem, né? Que tem tantos livros aí, que gosta de falar de neurociência. Onde é que estão lá as nossas janelas killers, que ele gosta de usar, né? Como a gente se destrói, né? Quando a gente olha só para o lado negativo. E ele gosta muito também de falar de virtudes, né? De atitudes que a gente pode ter contra esses aspectos sombrios da mente. Ele diz que toda vez que pensamos num obstáculo e o consideramos intransponível, ele nos paralisa. Ficamos engessados pelo medo. Pensar com lucidez é necessário, mas pensar excessivamente nas dificuldades que atravessamos trava a inteligência e rouba a esperança. Obrigado, Augusto Cury, está aqui no nosso grupo transcendental aqui, que chega do nada para participar da conversa. Mas é isso aí, né, Daniel? Não tem como querer uma vida, não importa a idade que você está, uma vida sem obstáculos, sem desafio. Todo jogo vai exigir de você, e quem não faz, toma. É o clássico dos comentários, né? Existem regras para você jogar. Então, a regra é sempre a ética, é sempre a lei, é o compliance. Você tem que jogar o jogo de maneira honesta, que é o que você falou de alguma maneira diferente, mas é o reconhecer a situação, fazer uma análise da situação, saber a participação que a gente tem no ambiente, na situação. Às vezes é a gente que criou o problema e a gente tem que reconhecer isso, senão não supera, né? Quando a gente não reconhece, Daniel, que o problema é a gente, é a grande dificuldade, porque você continua apontando para fora e o obstáculo está dentro de você. E um deles é esse aí, de você não reconhecer o seu poder. Então, uma coisinha pequena, né? Um cabrito parece um leão para você enfrentar.
E quando então, não reconhece, não tem crescimento, né? A pessoa fica patinando, fica só se lamuriando. É, inclusive infeliz, né, Irineu? Porque se você não resolve o problema, ao longo do tempo ele vai trazer infelicidade. Né?
É o que você falou, trazendo de volta assim, então, para encerrar, aqueles porquês que você falou. Primeiro é o seguinte, tem uma situação complicada, vai para os porquês. Opa, detectou os porquês. Agora, depois, vai para o como, né? Como que se resolve isso? Aí é muito importante e saber também por que, que você tem que resolver isso. Aí entra aquele ingrediente que você falou que é o fundamental para energizar qualquer um. É o combustível que não aumenta o preço nunca, que é o tal do propósito. Esse você... Quanto mais propósito forte você tem, mais você vai estar com o tanque cheio para essa estrada da superação, né?
Bateria carregada. O propósito mantém as nossas baterias carregadas.
Daniel Carvalho Luz... Vamos dar aqui um oi para as pessoas que estão com a gente já, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua participação do Insight aqui e espero você na próxima segunda-feira para mais uma história aqui de um dos seus livros e para mais um papo sobre essas questões tão comuns, tão antigas e também tão presentes na vida de todos nós, que é superar obstáculos.
É isso aí. Até segunda,
Até a segunda. Seja uma pedrinha no sapato que incomoda, um pedrão na sua estrada, como o do conto que a gente trouxe hoje. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada aqui em mais um portal de notícias. Deixa eu entrar na Folha de São Paulo agora, para dizer da manchete: líderes de centro-esquerda planejam investida para atrair PT aos atos contra Bolsonaro. Isso aí também é manchete dos dias de hoje. Como conciliar a pauta, mesmo não tendo afinidades em função de um princípio único de todos, que é a tal da democracia e seus princípios, contra qualquer avanço de ideias tirânicas, ideias ditatoriais, como é que se organiza isso? Mas, enfim, precisa dessa honestidade de pauta. É um pouco da análise do que se teve no movimento de ontem, que não conseguiu atrair todas as forças de oposição, embora elas sejam a grande maioria no país hoje. Governo trabalha com risco de sufoco energético também em 2022, pois é, a crise hidráulica é muito preocupante, preocupante demais. Então, preste atenção aí. Veja lá o que é que você pode fazer também para economizar energia elétrica na hora do banho e água aí na hora de abrir a torneira. Então, combinado assim? Guedes tenta retomar negociação para turbinar Bolsa Família em meio à tensão. Agora o governo mudou o nome de Bolsa Família. Bolsa Família agora chama Bolsa do Povo. Bolsa do Povo é o mesmo que Bolsa Família. É essa coisa normal de governo. Entra governo, sai governo, as coisas boas que devem continuar ficam. Mas aí muda nome como se tivesse sido inventado naquela hora. Fantasmas de Carlos tinham o endereço de Bolsonaro em cadastro da Receita e da Câmara. Local em que o presidente morou aparece nos registros de 4 funcionários do vereador. Mais de 7.400 casos de Covid desaparecem de boletim da Prefeitura de São Paulo. Deixa eu olhar aqui para o meu amigo Sandro Mendes, que é da pauta Preto Sol. Deixa eu ver o que ele está destacando hoje, direto do Rio de Janeiro. É a pauta da diversidade, a mídia impressa no Brasil e a agenda da promoção da igualdade racial. Jornais e revistas, é o que ele destaca. Estudo de 2009 disponível na internet sobre a mídia impressa no Brasil, a agenda da promoção da igualdade racial. Ele destaca aqui também para a gente ler ESG. Esse é o tema das empresas hoje. Negros ganham menos e são minoria no setor publicitário, aponta estudo. Depois... E ele também destaca aqui também, lá na sua página Preto Sou História, livro resgata a vida e obra de Ruth de Souza, nossa maravilhosa atriz. Igor Kassab lança Menina dos Vagalumes, em que faz ainda um panorama da influência da atriz. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta chega com a última da pauta positiva de hoje.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pesquisadores do Departamento de Nanoengenharia da Universidade da Califórnia criaram uma vacina contra a Covid à base de feijão fradinho, mais conhecido como feijão de corda. Os resultados em testes com duas vacinas tiveram sucesso em camundongos que desenvolveram uma grande produção de anticorpos neutralizantes contra o coronavírus. O trabalho da equipe foi publicado esta semana no Journal of American Chemical Society. O que é emocionante sobre essa tecnologia de vacinas é que ela é termicamente estável, o que poderia facilitar o alcance a lugares onde a instalação de freezers não é possível, diz Nicole Steinmetz, professora de nanoengenharia. Os novos imunizantes monovalente e trivalente ainda têm a vantagem de não precisar de armazenamento com baixas temperaturas. Além disso, o baixo custo favorece a produção em grande escala graças à tecnologia que utiliza vírus vegetais ou bacteriófagos. E isso vai servir para uma maior distribuição, principalmente em áreas rurais e países mais pobres sem infraestrutura.
É isso aí. Deixa eu dar aqui mais um oi, ver carinha de quem está com a gente aí. Aí, Sérgio Damião Lopes, esteve aqui com a gente, hein? Bom dia, Sérgio, homem de vendas, da área de brindes, da área de gráfica, da área de embalagens. Grande abraço para você. Um bom dia para você que começou o dia, essa semana, aqui com a gente no Feliz Dia Novo. Deixa eu dar um oi, Vinícius Mesquita. Acompanho vocês desde o primeiro programa na Transamérica. Pois é, agora, todo lugar na nossa rádio. Vocês juntos são uma bomba de positividade. Bom dia, querida Lisa Souza. Agora também com muito conteúdo nas suas páginas do Facebook também, sempre provocando reflexões, né, Lisa? Bom ter você aqui. Robério Ponte, já assisti também o Conde de Monte Cristo. Top, tem a lição de dar a volta por cima. É isso aí, o cara supera uma atrás da outra. E sempre pelo desejo de vingar. Ah, mas é bem emocionante o filme, né? Edson Carvalho, bom dia para você também que começa o dia com a gente. Bom dia para você que vai, com tudo, enfrentar os obstáculos nesta segunda-feira, nesta semana. Você que está com tudo nesse dia, Leandro Pena, feliz dia novo, feliz semana nova. É isso aí, vamos juntos. Paulo Ribeiro, opa, Fábio Dias também, bom dia para você. Família de Veras, André, é lá de Itapevi, legal você aí. Ontem eu estive aí perto de Itapevi, estive em Jandira. Daniela Seller, minha querida amiga da publicidade, da produção, tantos trabalhos juntos, hein, Daniela? Cida Nunes também, bom dia para você que está com a gente. César Fernandes, bom estar com você. Yara Santos, opa, como é legal começar o dia com tanta gente aqui ao vivo no nosso podcast. É rádio, é podcast, é rede, é tudo. Marco Aurélio, direto de Florianópolis hoje. Isso aí, Tico Faz de Botucatu, meu querido amigo de infância. Olha só, Tico Faz, é o Facebook que faz isso com a gente. A gente conversa com os amigos da vida toda. Tico Faz está hoje lá em Botucatu. Mas a gente é aqui do Jardim Independência, da Zona Leste de São Paulo. Epa! Vamos nessa então, olha. Hoje a história do Insight foi uma pedra no caminho, e quando a gente fala de uma pedra no caminho, a gente lembra de quem? A gente lembra do grande poeta, né? O grande poeta Carlos Drummond de Andrade, e aí eu vou encerrar com o poeta. O programa de hoje tinha... Aliás, não tinha, deixa eu começar, porque aí é poesia, você tem que fazer direito, não dá para improvisar em nenhum em poesia. Em texto de livro você vai contando, agora poesia tem métrica, então tem que fazer direito. Tá assim, ó. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. E o bom de tudo, agora já saindo do poema, né? É que tinha. Se tinha, é porque não tem mais uma pedra. Mas tinha. Você vai se lembrar da pedra, mas vamos lá. Vamos nessa então. Giza, Boston, Massachusetts, prestigiando a gente via Instagram. Que legal, que bacana, hein? Gente de todos os lugares do mundo prestigiando a gente ao vivo, também no podcast, também presente, certo Djalma, certo Dag. Bom, de dia na sua história, tô torcendo para que você siga em frente aí, enfrente seus obstáculos, as suas pedras, porque amanhã vai ser um outro dia. se você enfrentar esse obstáculo no dia de hoje. Obrigado aí, Tiago, Roberta, Ulisses, Davi, você, Rubens, Kátia, todo mundo que transmite a gente para as rádios internet, a Rádio Mais de Araraquara, a Rádio Jovem Terra, todos vocês que compartilharam e marcaram os amigos, e você aí do podcast, são mais de 200 mil downloads do Feliz Dia Novo. Quer dizer, audiência não é isso que você vê aqui, audiência é aquilo que acontece durante todo o tempo depois de um papo nutritivo que continua rendendo. Feliz Dia Novo! Feliz dia todo. Amanhã, sabe quem vai estar com a gente aqui? O Cláudio Tomanini, um fera em vendas, em planejamento e em atitudes para resultado. Amanhã a presença aqui de Cláudio Tomanini. Feliz dia novo, feliz dia todo. Dá o seu tchau aí.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
E onde você estiver, curta e se inscreva na página Irineu Toledo no YouTube. Ou acesse o nosso podcast felizdianovo.com.br. Sem propaganda, sempre com sua ajuda e compartilhamento. Nosso podcast já alcançou 200 mil downloads de fevereiro até agora. Nosso muito obrigado a você que faz o download, compartilha, escuta, você que ouve via rádio, redes e mesmo podcast. Essa rede conectada à boa atitude está cada dia melhor e maior. Esperamos você ao vivo, às 7h30 da manhã do Brasil amanhã, com mais um programa. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.